DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. Acompanham Maria João Pinto. Estes são os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro. Em dia de protestos em Bissau, ouvimos o académico guineense Carlos Lopes, que desvaloriza o acordo de Conakry.
Neste momento, acho que o acordo de Conakry é uma espécie de simbolismo do impasse político guineense. A preocupação principal da maior parte dos protagonistas políticos guineenses são as próximas eleições.
Ex-ministro da Agricultura José Pacheco não é a escolha certa para esfiar a diplomacia moçambicana, diz analista.
Não me parece, em função daquilo que tem sido a postura do ministro José Pacheco, mas sobretudo o facto da sua imagem estar associada a um conjunto de escândalos, que seja a figura mais apropriada.
Países do Sahel e dirigentes europeus reúnem-se para impulsionar força de combate ao extremismo islâmico. Para esta quinta e sexta-feira estão marcados protestos em Bissau. Os partidos da oposição deverão voltar às ruas para exigir a demissão do governo guineense. Para esta quarta-feira, o presidente José Mário Vaz tinha convocado uma reunião com os principais atores políticos do país para discutir o impasse após o acordo de Conakry, mas nem o PAIGC nem o líder do Parlamento compareceram ao encontro. Nos próximos dias, os líderes políticos guineenses deverão reunir-se na Nigéria para discutir a crise numa reunião que antecede da conferência da CDAO em Abuja. Em entrevista à DW África em Lisboa, o académico guineense Carlos Lopes afirma que o acordo de Conakry simboliza o impasse na Guiné-Bissau e que a prioridade deve ser a organização das próximas eleições. Um trabalho de João Carlos.
A Guiné-Bissau não está condenada ao fracasso depois de várias tentativas sem sucesso para se ultrapassar o impasse com vista à solução da crise política. Quem o diz é o economista guineense Carlos Lopes, investigador na Universidade de Oxford. Sem apontar nomes, afirma que o problema está nos atores políticos.
Tem sempre algo a ver com os atores, não é? Nós precisamos de dar muito mais espaço à juventude. Acho que os jovens têm uma visão diferente das coisas.
Sendo assim, pede mais humildade à classe política, que tem de ser capaz de reconhecer que o desenvolvimento é a prioridade.
Se nós não fizermos o esforço coletivo para o desenvolvimento, nós vamos falhar uma viragem importante numa altura em que o mundo não está à nossa espera, a velocidade das transformações se acelera e, portanto, países como a Guiné-Bissau já estão a reboque e acabam por ficar completamente esquecidos, porque já há um cansaço das crises guineenses.
O também sociólogo critica, por isso, o excesso de personalização do debate político no país, o que põe em causa o interesse nacional.
E esse excesso de personalização tem a ver com uma coisa muito clara, a falta de solidez das instituições. Quando as instituições não são sólidas, fala-se mais dos protagonistas. Quando as instituições têm, de facto, um protagonismo e uma força maior, o papel das personalidades deixa de ser tão polarizante.
Carlos Lopes fala em exclusivo à DW em véspera de uma reunião convocada para este fim de semana no âmbito da Conferência ao Mais Alto Nível da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, com o objetivo de discutir a crise política que se arrasta na Guiné-Bissau. O académico, também ligado à Universidade de Cabo, não quer entrar em polémicas, apontando o dedo seja quem for. Realça apenas que o sistema político ou o processo democrático guinense é muito deficitário, com contornos medíocres.
Não é por acaso que, por exemplo, cada pessoa tem uma visão diferente da Constituição.
E quanto à validade do acordo de Conakry, precisa...
Neste momento, acho que o acordo de Conakry é uma espécie de simbolismo, digamos, do impasse político guineense. Hoje em dia, acho que a preocupação principal da maior parte dos protagonistas políticos guineenses são as próximas eleições. E o acordo de Conakry é fundamentalmente uma peça para se poder reivindicar determinado tipo de posicionamentos em relação àquilo que devem ser eleições íntegras ou eleições, digamos, manipuladas.
O ex-secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África exorta os guineenses a terem esperança no seu futuro. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E nós, aos nossos ouvintes, perguntamos qual é a saída para a crise na Guiné-Bissau. Guilherme Correia da Silva está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens que já estão a chegar à redação. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Na página da DW, no Facebook, já recebemos o comentário de Artur Guamba, que diz que todos os que governam de forma ilegal deviam responder por isso na barra da justiça. É o comentário deste ouvinte sobre a situação na Guiné-Bissau. Sérgio Mauelele diz que os políticos guineenses devem abandonar o orgulho e servir o povo que os elegeu. O acordo de Conakry é a última tábua de salvação, é o que escreve Sérgio Mauelele. E se quiser, ainda nos pode enviar o seu comentário, não é verdade, Maria João?
É verdade, Guilherme, até porque daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Saiba então como é que pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Em Moçambique há progressos nas negociações de paz entre o governo e a RENAMO, o principal partido da oposição. Após uma conversa entre o chefe de Estado, Filipe Niusi, e o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, a Presidência da República anunciou em comunicado que se registam avanços com vista a um acordo. Filipe Niusi deslocou-se ontem ao Parque Nacional da Gorongosa, onde de Lacama se encontra refugiado, mas por motivos de organização, diz a Presidência, o encontro teve de realizar-se por teleconferência. Não foram avançados detalhes sobre as propostas de descentralização, desarmamento, desmobilização e reintegração, que deverão ser apresentadas à Assembleia da República para debate. Em Angola, a UNITA reúne hoje a sua comissão política para discutir, entre outros pontos, a intenção comunicada por Isaías Samakuva de abandonar a liderança do maior partido da oposição. Em declarações à agência Lusa, em novembro, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, admitiu que existia um consenso para sensibilizar Isaías Samakuva a retroceder na intenção de abandonar a liderança que assumiu em 2003. O atual mandato termina em 2019. Angola é o país lusófono com pior cobertura de serviços básicos de saúde, segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde e do Banco Mundial. O documento divulgado ontem revela que Angola tem uma taxa de cobertura dos seus cidadãos de apenas 36%. Seguem-se a Guiné-Bissau, com 39%, Moçambique, com 42%, São Tomé e Príncipe, com 54%, e Cabo Verde, com 62%. Segundo o relatório, pelo menos metade da população mundial não tem acesso a cuidados essenciais de saúde. O governo cabo-verdiano entregou ontem no Parlamento um plano estratégico onde até 2021 pretende criar as condições para que sejam os privados a liderar o processo de desenvolvimento. Trata-se do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, alinhado com os objetivos das Nações Unidas e que materializa o programa de governo para a legislatura. O ministro das Finanças, Olavo Correia, reafirmou a meta governamental de crescimento de 7% no final da legislatura.
DW, a sua voz da Alemanha.
Em Moçambique, o presidente Filipe Niusi dá posse esta quinta-feira a três ministros, depois das mudanças no governo realizadas esta semana. Uma delas está a levantar dúvidas no país, a nomeação de José Pacheco para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Entre vários pontos, destaca-se o facto de o ex-ministro da Agricultura ter o seu nome associado ao desflorestamento, em parceria com empresários chineses, e a desvios no Fundo de Desenvolvimento Agrário. Embora nada tenha sido provado até ao momento, esse historial seria o suficiente para não ter sido nomeado para um cargo crucial como este. O especialista em boa governação, Filipe Bessa, responde.
Certamente, penso que o momento atual, sobretudo tomando em conta a conjuntura difícil, há toda uma necessidade do país, digamos, de resgatar a sua imagem internacional. E a figura do ministro dos Negócios Estrangeiros é central nesse exercício. Não me parece, em função daquilo que tem sido a postura do ministro José Pacheco ao longo dos tempos, mas sobretudo o facto da sua imagem estar associada a um conjunto de escândalos de dimensão internacional, que seja a figura mais apropriada para o momento político, diplomático do país. Então é muito complicado, muito difícil perceber a decisão. Em grande medida, a tradição no país é que nunca há explicações muito concretas por detrás da nomeação de um dirigente para um ou outro cargo. Em todo caso, parece-me ser um movimento muito arriscado do presidente, do governo, do Partido Frelimo. O país precisa de um ministro de negócios estrangeiros que consegue, digamos, transmitir confiança, consegue vender uma boa imagem do país. Na verdade, ele é a cara do país num contexto internacional e, portanto, os dados não são favoráveis ao ministro.
E José Pacheco também é considerado um homem rígido ou pouco flexível. Este seria o perfil ideal para um ministro dos negócios estrangeiros?
Não, sobretudo nessa altura em que o país precisa fazer contenções. Naturalmente que as negociações que se seguem são sempre muito difíceis. Não estou muito certo até que ponto o ministro de negócios estrangeiros tem uma influência muito grande nas negociações de âmbito económico, por exemplo, ligada à questão do gás, gás, petróleo e outros minerais que são essenciais para o futuro e onde neste momento o país tem estado a jogar cartadas muito difíceis. Então, em algum momento, podemos dizer que essa figura mais rígida pode ajudar, mas eu penso que, perante os desafios da atualidade, que é, por um lado, convencer o FMI que o país está em condições de liderar todo um projeto, um exercício de mudanças, por outro lado, convencer os doadores a voltarem a colocar recursos no país, finalmente, convencer investidores a colocar, não parece que ele tenha um perfil para essa posição.
Falando ainda no historial de José Pacheco, ele foi ministro do Interior e durante o seu mandato não houve nada de muito positivo a ser ressaltado. Foi também governador de Cabo Delgado. Aliás, ocupou muitos cargos em pouco tempo. Como é que vê o papel desta figura no seio do Partido Frelimo e no contexto da governação?
Eu penso que ela é das figuras mais experimentadas de governação dentro do atual governo. Se retirarmos um e outro ministro que tem mais de 10 anos de experiência na posição, ela é possivelmente, inclusive, em relação ao Presidente da República, o indivíduo dentro do governo que tem mais experiência de governação. Ter mais experiência de governação também é digamos que, sinônimo daquilo que é a sua experiência dentro do Partido Frelimo. Então é uma peça fundamental, mas possivelmente para uma outra posição, possivelmente para uma posição de primeiro-ministro, vamos dizer, poderia se encaixar melhor, usar essa experiência para coordenar melhor a atuação do governo, mas não necessariamente para uma área delicada onde as palavras, os gestos, digamos, contam, são importantes para assegurar apoios ou não para aquilo que é a agenda do país.
Ouvimos a entrevista com Filipe Bessa, especialista em boa governação, conduzida por Nádia Issoufou. Os líderes dos países do G5, Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritânia e Níger, encontraram-se esta quarta-feira com responsáveis europeus para discutir o financiamento e organização da nova Força Militar Conjunta de Combate ao Extremismo Islâmico no Sahel. O presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião do encontro em Paris, anunciou que a Arábia Saudita vai doar 85 milhões de euros para a constituição da Força Regional. Os Emirados Árabes Unidos contribuem com 25 milhões e meio de euros. Quase 5 anos após a intervenção francesa para combater os radicais islâmicos no Mali, a ameaça extremista alastrou-se aos países vizinhos no Sahel. A Força Regional de Combate a esta ameaça deverá ter no terreno 5 mil tropas locais já em meados de 2018 e contará com o apoio das cerca de 4 mil tropas da Operação Francesa na região. Emmanuel Macron reconheceu, no entanto, que ainda há trabalho a fazer.
Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? L'arrivée concrète de ces financements et des matériels sur le terrain?
O que é que falta? A disponibilização concreta destes fundos e equipamentos no terreno. Temos de acelerar o processo. Vamos conseguir concluir estas questões técnicas e financeiras até meados de janeiro.
Ces conventions techniques financières qui vont pouvoir être conclues d'ici la mi-janvier.
Emmanuel Macron não especificou o total necessário para financiar este projeto ambicioso, mas estimativas das autoridades francesas apontam para 400 milhões de euros. Até agora, o valor não foi atingido, mesmo com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, que prometeram 60 milhões de euros cada um, e as promessas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Paul Melly, do Instituto Britânico de Relações Internacionais Chatham House, acredita, no entanto, que o financiamento inicial de 250 milhões de euros está garantido.
Penso que já conseguiram a maioria do financiamento necessário para o primeiro ano, pelo que será possível tornar a força totalmente operacional e lançar grandes operações nos próximos meses. Presente na reunião desta quarta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel lembrou que a Alemanha vai contribuir com 1.000 milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento dos países do Sahel entre 2017 e 2021. Mas este apoio, sublinhou, não terá utilidade se não houver segurança na região.
Os líderes africanos deixaram claro que o extremismo islâmico é uma questão urgente. Não temos tempo a perder. Esta sempre foi a filosofia da Alemanha: providenciar recursos, mas também garantir a implementação das forças africanas com o nosso apoio.
Em outubro, a Força Regional lançou uma operação militar simbólica para marcar a sua criação na zona das três fronteiras entre o Mali, o Níger e o Burkina Faso. Para Paul Melly, as operações além fronteiras são o trunfo da Força Militar do G5 na região, onde atuam, para além das tropas francesas, milhares de capacetes azuis das Nações Unidas.
This is where the G5 force will be helpful because...
É aqui que a força do G5 vai ajudar, porque terá autoridade para atravessar as fronteiras. As pessoas deixam de poder atacar um país e fugir para o país vizinho, porque os países do Sahel estarão todos envolvidos na força. Na África do Sul, o Supremo Tribunal decidiu que o presidente Jacob Zuma tem de abrir um inquérito judicial no espaço de 30 dias para investigar as suspeitas de corrupção no governo. A instituição fala em níveis preocupantes de conduta ilegal e corrupção. Em causa está a relação de Jacob Zuma com a influente família Gupta, acusada de influenciar decisões governamentais. 11 milicianos da República Democrática do Congo foram condenados à prisão perpétua por violações em massa de crianças. Um tribunal militar do leste do país condenou esta quarta-feira os 11 homens por crime contra a humanidade, depois da violação de 40 crianças em Kivu do Sul entre 2013 e 2016. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier garantiu ontem na Gâmbia que a Alemanha vai apoiar o desenvolvimento da segurança, cultura e criação de emprego no país. Em Banjul, naquela que é a sua primeira visita oficial ao continente africano, o chefe de Estado alemão sublinhou que o aumento dos postos de trabalho na Gâmbia vai desencorajar a migração ilegal para a Europa. E pela Alemanha, após o encontro desta quinta-feira com os sociais-democratas, a CDU da chanceler Angela Merkel e a irmã bávara CSU mostraram-se dispostas a abrir negociações formais para uma coligação de governo. Já o SPD vai anunciar a sua posição na sexta-feira. E a terminar, o futebol. O líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, derrotou ontem o Colónia com um golo de Robert Lewandowski, também por 1-0. O Stuttgart perdeu frente ao Hoffenheim e o Bayern derrotou o Werder Bremen. Já o Hertha Berlim venceu por 3-1 frente ao Hannover e o Schalke derrotou o Augsburgo por 3-2.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos então dar voz mais uma vez às opiniões dos nossos ouvintes. Recordo que hoje perguntámos qual é a saída para a crise na Guiné-Bissau. Guilherme, continuamos a receber respostas.
É verdade, a do Like Andy escreve-nos na página da DW no Facebook para dizer que a saída para a crise na Guiné-Bissau passa por umas eleições gerais, porque já é claro que nem o presidente e muito menos os partidos políticos estão interessados em ultrapassar a crise cíclica que o país vive há 3 anos. Hélio Reynoso Sala, que reside em Maputo, Moçambique, diz que para sair deste problema há necessidade de que também haja uma mudança de comportamento por parte dos guineenses, visto que não é o primeiro governo turbulento, são atitudes sucessivas que os guineenses tomam. Primeiro, os líderes devem saber dialogar e respeitar o povo que os elegeu e depois a população deve responder pela confiança com os dirigentes. Caso isso não aconteça, o problema prevalecerá. É o que escreve este nosso ouvinte, Hélio Renussal. Lafo Baldé refere que, depois do acordo de Conakry, continua a instabilidade. A CDAO é o mais culpado. Não tomou medidas concretas que tomou contra a Gâmbia, escreve Lafo Baldé. Para Avestino Augusto Fundai, que nos escreve a partir de Cantandica, Moçambique, falta ao presidente José Mário Vaz vontade política. Por isso é que a crise não passa até então, pois a CDAO já tinha dado um passo grande para ultrapassar essa crise com o acordo de Conakry.
Muito obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a participar no debate na nossa página no Facebook DW Português para a África. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.